Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Oi, Thiago. Tudo
Oi,
bem?
desculpem a imagem um pouco clara, porque eu estou fazendo pelo celular e bem onde
Thiago,
fica a
só um
câmera do
minutinho que meu
celular
celular
está aqui
está ruim,
atrás,
eu vou
então
pegar um.
tá um pouco brilhosa.
Pode. Tudo bem, nós estamos esperando as pessoas entrarem, Thiago. Daqui a pouquinho a gente começa,
Tá
tá?
joia. Tá bom, obrigado. Tá? Eu só vou deixar o microfone e a câmera desligada, depois eu volto, tá?
Ok. Governo, ele falou que ia deixar a câmera e o microfone desligado e daqui a pouquinho ele volta.
Ah, tá bom.
O Thiago.
Tá, tudo bem. A câmera dele tá com uma imagem também ruim, né? Não, eu não entendo esse meu computador. Agora tá a câmera funcionando.
Agora está funcionando a câmera super bem aí.
É, então.
Ah, esses aparelhos a gente não consegue entender. Meu
É.
telefone tem hora que não liga, tem hora que liga. Vamos esperar o pessoal entrar. Fernanda.
Oi, Rovena, boa tarde.
Oi, tudo bom?
Achei que você já tivesse saído de férias.
Você vê como
Boa
é que é.
tarde.
Ô, Mariana, o Marlon me falou ainda agora que está tendo um seminário sobre regularização fundiária, promovido, acho que pelo CAU e a UFSCar, e está saindo pelo YouTube. Depois vocês podiam dar uma olhada lá. E o Eric vai falar lá no programa, no seminário sobre Cidade Legal, ele me falou, mas deve estar salvo. Eu pedi para ele me mandar o link, que depois, quando eu voltar de férias, eu quero ouvir, mas eu não tenho a menor condição de acompanhar, e parece que amanhã vai ter uma mesa para essa questão que a gente está lidando aqui.
Ah, legal. Eu vou falar com ele também.
Qual questão?
A questão fundiária de regularização.
Em áreas rurais?
Não só em áreas rurais.
Ah, bom, Cidade Legal é urbana, né?
É,
É que eu estava com no canal ITESP.
Deixa eu ver aqui, a Zoraide, Fernanda, Mariana, Ivana.
Oi, Thiago, podemos começar?
Oi, podemos sim. Desculpe a minha câmera, tá?
Não, muito se você ruim. Quiser manter ela desligada, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. O que importa é a gente conseguir ter o áudio para levar a discussão, né?
Tá bom, tá bom.
Então, Thiago, nós estamos agora já na fase final de consolidação das propostas estruturadas e das diretrizes por macrozoneamento. E a gente amanhã tem uma reunião específica com o Eric do Cidade Legal.
Certo.
E a gente queria um pouco mapear com você o que evoluiu, e nós temos algumas dúvidas também para colocar, porque a gente fez audiência pública e vieram algumas demandas, algumas proposições, tanto do poder público municipal quanto da sociedade civil, e algumas a gente queria alinhar com vocês para ver se o que está em pauta de vocês, porque a última vez que a gente conversou, vocês estavam estruturando o programa de regularização fundiária em área rural para usos urbanos, lembra?
Sim, o nosso decreto, que é o 55.606 de 2010, que trata da parceria do ITESP com os municípios, ele está passando por uma reestruturação, né? Nós fizemos uma proposta, essa proposta já foi analisada pela consultoria jurídica da pasta da Secretaria da Justiça, ela retornou para que a gente pudesse fazer a inclusão da nova minuta. E assim que nós concluirmos isso vai para o Palácio, né? A ideia é que a gente, nos próximos meses aí, nos próximos 2 meses, tenha esse novo decreto. Ele vai ampliar as possibilidades de parceria do ITESP com o município. O ITESP, ele faz tanto a regularização fundiária urbana quanto rural. Ele tem por atribuição a regularização de terras devolutas, né? Mas também trabalhamos com áreas que são parcelamentos irregulares, tanto urbano quanto rural. Em geral, conforme a gente conversou da última vez, né, esses loteamentos com características rurourbanas, né, chacras de recreio, eles são tratados pela Lei Federal 13.465 como urbanos, porque há descaracterização do solo rural, tá? Não obstante eles estarem numa zona rural, inclusive isso não há. Não tem, a nova lei, ela não traz impedimento para que essas chácaras de recreio sejam regularizadas como imóveis urbanos pelo cartório, inclusive depois há uma comunicação direta com o INCRA a esse respeito, e pelo próprio cartório. Mas, enfim, o ITESP, voltando a falar do convênio, né, da proposta de alteração do decreto do ITESP, né, ele vai ampliar as possibilidades de convênio com os municípios, né, e também com a sociedade civil organizada, inclusive com propostas de repasse, enfim, o que for necessário para dar o bom andamento nos trabalhos técnicos e jurídicos para a regularização desses loteamentos ou áreas rurais, propriamente, são aquelas com características rurais, especialmente em terras públicas do Estado, tá?
O decreto é o 55 que você falou?
Isso, 55.606.
Ah, tá, esse que está sendo reformulado.
Isso.
E que vai, de fato, ampliar as possibilidades de parceria não só com o município, mas com a sociedade civil, né?
Isso.
Para regularização de parcelamento rural e urbano e sempre via convênio.
Via convênio. Via convênio.
Tá. E vocês hoje já estão fazendo regularização dessas chácaras de recreio e área rural com base na lei federal?
Bom, Em geral, a lei federal nós utilizamos para regularização de loteamentos urbanos mesmo, né? Áreas já incorporadas por lei à expansão urbana do município. Chácaras rurais, nós ainda não trabalhamos com elas. Temos alguns contratos em andamento, né, que trabalham com alguns imóveis com características de chácara, mas ainda não foram concretizados. Tá?
Uhum. Tá. Mas nesse decreto vocês estabelecem algum parâmetro ou esse parâmetro da ocupação é feita pelo município? Quem que estabelece esse parâmetro?
O parâmetro, ele é estabelecido pela lei federal. A lei federal, ela estabelece que o imóvel, né, rural, ele tem que respeitar a fração mínima de parcelamento rural, que é o tamanho mínimo que um imóvel rural tem que ter no cartório. Isso não se confunde com o módulo fiscal do imóvel, o módulo rural, que algumas pessoas acabam confundindo, né? Que seria o tamanho mínimo.
Sim, é que é aquele 10 hectares, né, o módulo rural.
E isso tem variação de região, né, para região, de acordo com a qualidade da terra e para que é propícia aquela unidade. Assim como a fração mínima de parcelamento também. Tem municípios que são 2 hectares, 20 mil metros quadrados, né? Sim. Cada hectare é 10 mil metros. Tem município que é 3 hectares. Então, depende, né? Depende do município, de acordo com as portarias do INCRA, né? Quem estabelece tanto a fração mínima de parcelamento por município quanto o módulo rural é o INCRA, tá?
Tá.
Tiago, só um esclarecimento. Você falou, então, que tem uma diferença entre o módulo mínimo do INCRA e esse módulo aí de parcelamento, que aí a prefeitura... Outra
fração mínima do imóvel rural.
Isso, é a fração mínima de parcelamento.
Tá, e a outra coisa é o módulo mínimo, que é o módulo mínimo de produção lá do INCRA, né?
Para fins de regularização fundiária, basta guardar que, assim, um conjunto de chácaras de recreio que tenham a dimensão desses imóveis abaixo da fração mínima de parcelamento, né, elas já está compreendido que há uma descaracterização do solo rural. Então, elas têm que ser regularizadas como imóveis urbanos, uhum, entendeu? Independentemente de estarem numa zona rural, tá? A lei federal, ela inclusive traz isso literalmente, que não é necessário transformar uma determinada região em urbana para regularizar aquele núcleo com características urbanas como urbano.
Tá, e a outra coisa que eu queria saber é essa proposta de reestruturação, quais são as diretrizes mais gerais que você poderia colocar para a gente? Porque daqui a pouco cada um vai apresentar a sua dúvida, mas é bom a gente ter uma ideia geral do que vem aí nesse decreto, para ver se o que a gente está propondo está alinhado com essa perspectiva do decreto novo.
Tá. A proposta, ela conserva toda a parte de parceria para regularização fundiária rural, né, do que já tem estabelecida para o Minha Terra, e ela amplia essa possibilidade de regularização, dessa parceria, com a possibilidade de repasse de recursos, com a possibilidade do ITESP, ao invés de executar o trabalho com força própria, contratar essa força própria, trabalhar com a iniciativa privada, né, contratando. Hoje, toda parceria que o ITESP faz, ele executa todo o trabalho técnico com o seu próprio corpo técnico, o que dá uma limitação de ação nossa, né? Porque são muitos municípios que precisam do trabalho de regularização, tanto urbana quanto rural, mas a gente tem uma limitação física, né? Tem um número limitado de funcionários, né? O ITESP tem um corpo técnico dentro da área fundiária. O ITESP, ele é um órgão que trabalha com várias atividades, né? Com assistência técnica, reconhecimento de quilombos, uma série de outras, e trabalha com regularização fundiária também, que é uma parte só do fundiário nosso. E, para isso, a gente demanda, né, uma quantidade de funcionários bem grande. Então, pensando nisso, nós ampliamos a possibilidade de parcerias. Então, nós temos a parceria com o município, mas nessa parceria nós podemos fazer repasse de recursos ou mesmo o ITESP contratar a iniciativa privada para que execute determinados trabalhos técnicos. Mas o ITESP ainda vai continuar com o trabalho de acompanhamento, né, para que o processo de regularização saia a contento. Além disso, quando a gente fala em sociedade organizada, terceiro setor, enfim, nós estamos pensando principalmente na qualificação dos técnicos dos municípios, né? Nós imaginamos que seja importante, né, dentro da nossa experiência, que a gente traga a academia para estar fazendo um trabalho conjunto de qualificação dos técnicos municipais. O ITESP ele não pode trabalhar de eterno nos municípios, né? O município ele tem que ter uma produção própria de regularização fundiária, ele tem que trabalhar com fiscalização, ele tem que ter a iniciativa própria dele, né? Para que ele também possa fazer essa fiscalização de maneira eficiente. E nós também trabalhamos com a ideia de aprimoramento tecnológico, porque nós sabemos que há vários municípios no estado com uma deficiência tecnológica. Então, a ideia nossa é desenvolver alguns trabalhos também com o terceiro setor, buscando ampliar e melhorar a tecnologia dentro da área de gestão de imóveis do município e também para a regularização fundiária.
Tá. Eu vou passar, pedir agora para cada coordenador, Thiago, apresentar as dúvidas que eles têm com relação às regiões que nós estamos trabalhando, só para recordar aqui, Vale do Paraíba, Litoral Norte, né? Jundiaí, Piracicaba, Franca e Ribeirão Preto. São essas 5 regiões que a gente está trabalhando. Então, cada um tem ali depois das audiências públicas, das rodadas de câmara temática que a gente fez com a sociedade civil e com as prefeituras, algumas dúvidas que ainda pairam que a gente quer alinhar com vocês, que formulam a política setorial aí, tá bom?
Tá bom.
Então, quem quer começar?
Eu só tenho uma dúvida, mas eu acho até que o Thiago já esclareceu. Boa tarde, Thiago. É Fernanda quem está falando. Se para regularizar um determinado imóvel cujo módulo é menor, né, do que aquelas medidas oficiais que você falou, se teria que transformar em zona rural, mas você disse que não, né? Quer dizer, você regulariza o imóvel, ele fica como urbano, mas continua na área rural, é isso?
Isso. Quando a gente tá falando de regularização assim, né? Eu tô falando de núcleos, né? Eu tô falando de um conjunto de imóveis que tem as mesmas características. Há situações onde você vai poder fazer o trabalho de regularização fundiária, por exemplo, só do documento, via ação de uso capião, né? E isso também é pensado por nós em alguns momentos, mas é como exceção, tá? Há possibilidade também de abertura de matrículas inferiores à fração mínima de parcelamento por via de justificação de determinadas atividades, mas são exceções, tá? Só um minutinho, por favor.
Pois não.
Rovena, o número da lei federal que ele falou...
É 13.465.
É 13.465, né?
Isso.
Tá. Obrigada.
Desculpe, gente, é que eu tive que atender a minha diretora aqui. Bom, como eu estava falando, existem algumas exceções para abertura de registro de imóveis abaixo da fração mínima de parcelamento, mas é, são exceções relacionadas, por exemplo, a posto de gasolina em zona rural ou armazéns, é, situações é, muito específicas e constantes de um decreto lá de 1962, tá? Em geral, quando a gente está tratando de regularização de pequenos posseiros, né, ocupantes de núcleo urbano irregular ou de chácaras de recreio, nós estamos trabalhando com regularização desses núcleos, é, e daí, quando a gente fala assim, a gente está tratando isso nos termos da Lei 13.465, né, como núcleo urbano irregular consolidado, tá?
Ah, entendi, obrigada, então. Era isso, Rovina, era só essa dúvida.
Tá bom.
É, Mariana, só... quer falar na sequência? Pode ser? Então, só completando, repetindo a dúvida da Fernanda, então, nesse caso, desses núcleos urbanos, né, que estão em área rural, o ITESP já trabalha com eles ou é esse novo decreto que vai poder permitir o trabalho?
O ITESP, ele já trabalha com ele. Acontece o seguinte, que a grande maioria das solicitações dos municípios se referem a núcleos urbanos constantes em áreas de expansão urbana, tá? Isso é fato, né? É lógico, existem alguns trabalhos que foram desenvolvidos, estão sendo desenvolvidos em locais onde você identifica essas pequenas chácaras de recreio. Não vou nem falar chácaras de recreio, porque muitas vezes a pessoa está morando lá, está produzindo, enfim, tem características sociais também, né? É importante ressaltar também, como eu falei da característica de interesse social, é que o ITESP ele tem por atribuição específica fazer o convênio para áreas que tenham caracterizado interesse social. Pela Lei 13.465, o interesse social, a classificação de um núcleo como de interesse social se dá pelo fato da maioria dos seus ocupantes obterem renda familiar abaixo de 5 salários mínimos, tá? Fora isso, você tem que trabalhar com uma regularização chamada regularização de interesse específico. Nesses casos, em geral, o ITESP não trabalha, ou se trabalha, trabalha mediante contrato, daí não é convênio. O município contrata o ITESP para executar o trabalho, tá? Os convênios são relacionados a áreas, a núcleos de interesse social.
Ana, acho que você pode emendar aí, porque da nossa dúvida.
É, tá, eu vou só apresentar um slide aqui. Tiago, boa tarde.
Boa tarde.
Tá dando para ver?
Oi.
Sim.
Tá bem pequenininho que eu tô vendo no celular, mas...
Coloca no modo exposição, que é a apresentação que cresce um pouquinho aí.
Tá bom. Tá, eu vou falar, então, de duas dúvidas que surgiram para a gente com relação à PDUI de Piracicaba e da região de Jundiaí, né? É, aqui eu coloquei algumas diretrizes que nós estamos propondo, tanto para a macrozona de interesse urbano, como para a macrozona de interesse rural, tá? E aí, relacionadas à política habitacional. Aí, o que a gente está com mais dúvida? É justamente essa questão de uma diretriz para regularização fundiária de interesse específico, principalmente na região de Piracicaba. A gente tem muitos municípios que enfrentam, né, esse problema de condomínios fechados, né, loteamentos de condomínios assim, espalhados, pulverizados nas áreas rurais desses municípios. Então, foi uma questão bastante comentada, né, nas audiências e nas reuniões que nós fizemos. E aí a gente está com uma dificuldade de trazer uma diretriz para esse tratamento, né? E também com relação a esses loteamentos regulares, além da questão da regularização, como a gente pode também pensar numa diretriz de coibir, né, de diminuir o surgimento desses loteamentos? Uma vez que eles já foram instalados, como fazer para não surgirem outros, né? Então, a gente fez uma reunião com o pessoal aqui da FIP e a gente comentou sobre o instrumento da outorga onerosa de alteração de uso. Queria saber também se vocês têm alguma diretriz nesse sentido, algum estudo nesse sentido.
Bom, quanto à questão dessas diretrizes para regularização de interesse específico, primeiro, a gente tem que observar que a regularização de interesse específico, ela, se realizada em imóveis que não são públicos, né, são privados, ela deve ocorrer pelos beneficiários. Os beneficiários devem realizar essa regularização, tá? Ou, logicamente, o próprio loteador. Né, eles são responsáveis pela regularização das suas áreas. Tratando-se de área pública que está parcelada e é de interesse específico, o município ele tem como fazer a regularização de interesse específico e cobrar dessas pessoas a implementação das obras de infraestrutura essencial que forem necessárias para deixar o núcleo urbano adequado urbanisticamente. É lógico que a regularização de interesse social e a regularização de interesse específico, elas seguem alguns requisitos diferentes na hora de, principalmente, aprovar ambientalmente o núcleo. Por exemplo, no caso das áreas de interesse social, há uma aceitação maior das ocupações de áreas de APP, por exemplo, o que não acontece nas áreas de interesse específico. Né, inclusive por um entendimento, né, e acompanhamento do próprio Ministério Público. Quanto à questão que se coloca no sentido de evitar, né, a proliferação desses núcleos irregulares. Né, eu me lembro de um trabalho que nós fizemos em São Francisco Xavier, que foi contratado pelo município de São José dos Campos, onde o município ele se deparou com alguns questionamentos e alguns inquéritos abertos pelo Ministério Público quanto ao parcelamento irregular, né? E ali era uma região de APA, né? Tinha já um plano de manejo, e havia uma preocupação muito grande quanto ao parcelamento do solo rural. E nós começamos o trabalho e o próprio município, que tem um instituto de planejamento e é muito avançado nessa área, ele, pelas informações que ele tinha, ele imaginava que na região, né, desses 32 mil hectares ali de São Francisco Xavier, teria-se por volta de 600 imóveis. Nós chegamos no final do trabalho com quase 1.800 imóveis e com mais de 18 núcleos urbanos irregulares identificados nessa área. Então, por que eu falo isso? Se um município como São José dos Campos, né, não conhecia o seu próprio território, a primeira tarefa que eu vejo como extremamente importante o município fazer é conhecer o território. Né, buscar mecanismos, hoje nós temos o CAR, é um elemento importante, eu acho que o cruzamento de informações dos governos estadual, federal, são muito relevantes para que o município ele tenha e faça uma gestão, essa governança fundiária, né, mais adequada do seu território. Um segundo momento, né, e também relacionado a isso, é uma fiscalização de campo. Buscar saber, cadastrar as pessoas, implantar placas quanto à existência desses loteamentos irregulares. É um trabalho, né, algumas pessoas falam, mas é meio que enxugar gelo. Em alguns casos, sim, mas precisa ter atitude. E atitude também envolve responsabilização do setor, né? Então, deixar da questão política de lado, né? A obrigação do município é responsabilizar essas pessoas que estão loteando irregularmente para que possam promover a regularização. E daí, nesta regularização, há uma série de requisitos, né, a outorga onerosa foi colocada, Outro instrumento importante que foi colocado agora na nova legislação é o consórcio imobiliário, que pode ser utilizado como uma via, né, de obtenção de áreas pelo município em forma de compensação da implementação de infraestrutura. Enfim, há uma série de elementos que podem ser utilizados. Mas, na prática, esse conhecimento, pela nossa experiência, o conhecimento sobre o território e a fiscalização intensiva, né, juntamente com outros níveis de governo, né, com outros entes federativos, é extremamente relevante para que você possa adotar as medidas adequadas à regularização fundiária. Tá?
Na realidade, aqui a diretriz, Mariana, eu acho que ela procede como recomendação para que os planos diretores prevejam o uso desses instrumentos, tanto de outorga quanto do consórcio imobiliário, para esse enfrentamento de controle e de coibição da expansão da irregularidade nas áreas não urbanas.
Uhum.
Pelo que o Thiago está colocando, essa não é uma diretriz incompatível com a estratégia que ele acabou de descrever aqui, quer dizer, conhecer o território, fiscalizar e identificar a irregularidade. Isso é relevante, mas tem a possibilidade de o município enfrentar essa situação através desse consórcio imobiliário e da outorga onerosa de alteração de uso. Eu entendi certo, Thiago?
Sim, entendeu, sim. O estabelecimento das diretrizes pelo plano diretor, que é o instrumento máximo de planejamento do município, é fundamental nisso tudo, sem dúvida nenhuma. Tá?
Sim, então, para a gente dar essa diretriz para a revisão do plano diretor, faz sentido nessa macrozona.
Uhum. E aí, Thiago, você acha que cabe ao PDUI detalhar essas diretrizes que já estão sendo postas pela legislação federal, a 13465? A gente cita as principais na forma de diretrizes também do PDUI ou a gente só faz a referência a essa legislação?
Eu acho que é importante fazer referência à legislação. Por quê? Porque a legislação ela pode ser alterada, complementada, e aí você não desatualiza o PDUI, né?
Isso.
Uhum, certo.
Concordo com isso também.
Era isso, obrigada.
Bom, agora o Vale do Paraíba...
Rovena, posso fazer uma pergunta?
Pode, claro.
Enquanto
Marlon está de mãozinha levantada.
Ah, eu não tinha visto, Marlon. É que eu estou no olho aqui no WhatsApp para responder demanda e a tela aqui, desculpa.
Não, tranquilo. Thiago, boa tarde.
Boa tarde.
É uma ignorância minha, assim, para entender como que o ITESP atua, quando vocês fazem um convênio com os municípios, vocês conduzem todo o procedimento de regularização, assim, desde levantamento topográfico, acompanhamento técnico-social, depois todo o processo de acompanhamento cartorial, tudo isso fica dentro do escopo de vocês? Como que é?
Sim, sim, tudo isso fica dentro do escopo nosso. O convênio do ITESP, ele não, hoje, né, ele não prevê repasse de recursos. Então, nós trabalhamos, nós temos os nossos técnicos, o município também entra com alguns técnicos, né, que são qualificados por nós para a execução desse trabalho, tanto de levantamento topográfico cadastral, plano altimétrico, quanto a questão relacionada ao cadastro social, coleta de documentos. A análise jurídica, né, é feita pelos nossos advogados. Em geral, nós estabelecemos uma comissão municipal para que isso possa ter uma análise interna da prefeitura, né? Não só pelo prefeito propriamente. E o processo se dá de acordo com o que estabelece a 13465, tá? Em geral, porque nós temos trabalhado muito mesmo com a legitimação fundiária, que é um instrumento que garante uma titulação propriamente do direito de propriedade, né, de uma maneira que acaba sendo uma forma originária de aquisição da propriedade, acaba afastando uma série de outras complicações jurídicas que antigamente a gente tinha. E, bom, eu acho que é isso. E na nova configuração, a nossa ideia não é abandonar o município, não é deixar tudo a cargo da iniciativa privada, né? Na verdade, é fazer o acompanhamento, né? Se o ITESP ele for contratar uma empresa, né, para prestar serviços de, por exemplo, levantamento topográfico e cadastral nos municípios, a gente fazer um acompanhamento disso, assim como, eventualmente, algum trabalho técnico que se relacione à análise de áreas de risco ou projeto urbanístico, né, que é necessário ser feito em algumas áreas onde você não tem implementação de infraestrutura ou tem alguma irregularidade urbanística, enfim, um laudo ambiental, quando for necessário, tá ok?
Ah, legal. Então, mesmo projeto urbanístico, projeto das redes de infra, vocês chegam a fazer também?
Não, o projeto urbanístico propriamente, não. O que nós fazemos é dar orientação, no caso dos municípios, que já tem uma equipe técnica, por isso o convênio, né? Tanto agentes do ITESP como agentes da prefeitura trabalham nisso. Então, a responsabilidade sobre o projeto urbanístico, até por conta do próprio termo de compromisso que vai ser assinado pelo prefeito quanto à implementação das obras de infraestrutura que estão atreladas ao orçamento do município, né, que está previsto para o plano plurianual. Então, a gente acaba dando esse encaminhamento junto com o setor adequado da prefeitura. Em geral, o setor de obras da prefeitura, tá bom?
Entendi, se mobilizam as áreas técnicas da prefeitura para produzir. Né? Tá bom, obrigado.
Então, Zoraide?
Boa tarde, Thiago. Eu vou compartilhar um slide, um único slide de PowerPoint, que a gente fez mais só para organizar as nossas dúvidas. Muitas delas você já tocou, até dando exemplo aí da nossa região, né? A região do Vale ali, São Francisco Xavier, né?
Isso.
Então, aí, bom, a gente, sobre esse primeiro ponto, né, dos títulos, a gente recebeu no final do ano passado, né? Então, se a gente tivesse pouco mais de tempo, eu ia até perguntar como é que estava esse panorama, o que está... Quais são as dinâmicas aí dessa questão da titulação, né, da regularização fundiária, né?
Uhum.
Além desse ponto, tem a questão dos territórios quilombolas, né, que o ITESP também, uhum, de alguma forma, atua. E aí, lá para o... A gente conseguiu identificar na base do ITESP 3 territórios quilombolas em Ubatuba, né? Era um pouco também para saber se é isso mesmo, se tem algum outro processo, né? A gente sabe que tem... comunidades, né, descendentes, né, também na região do Vale, até por conta de toda a história ali do café, né, da mão de obra escrava. Então, também me surpreendeu não achar nada, né, para o próprio Vale, né, o que a gente achou foi em Ubatuba, né. E especificamente sobre essa população, se o ITESP tem alguma atuação não só no reconhecimento, né, com aquele relatório técnico, mas também do ponto de vista da qualidade de vida dessa população. Né. Na segunda parte aqui, a gente listou esse problema, né, que é muito próximo aí ao que a Mariana colocou, né, desses loteamentos irregulares, né, em área rural. É um processo que está bastante concentrado assim, né, nos eixos aí das áreas mais turísticas, né, do litoral, ali na Tamoios, agora, inclusive, com a Tamoios, com a duplicação, né, deve intensificar ali na região mesmo de São José, né, já na saída para Tamoios, Jambeiro, Paraibuna. E ali para Campos do Jordão, né, essa região, a própria região mesmo São Francisco Xavier e mesmo o eixo da Floriano Rodrigues Pinheiro, né? Uhum. Então, que identifica-se, né, nas oficinas e nas audiências, várias pessoas, inclusive prefeitos, né, colocando esse problema. A dificuldade são prefeituras pequenas com muita pouca capacidade de atuar na regularização, na fiscalização e no monitoramento, né, na contenção desse processo. Quando você estava falando de como é importante essa comunicação, né, eu lembrei, eu costumo ir para Ilhabela e lá tem uma antiga até, né, uma comunicação forte ali, você andando nas ruas, você vê muitas placas, banners da prefeitura. Não compre um terreno, não construa sua casa sem antes consultar a prefeitura. Sim. Bem interessante. Você está, né, comprando aí gato por lebre, né? E os prefeitos estão reclamando, porque sobrecarrega as infraestruturas, as estradas vicinais, né, os serviços públicos, não, eles não recolhem o IPTU, né? Impacta, uhum, o meio ambiente de muitos municípios aí, áreas de mananciais, uhum, né, próximo de represas lá da região.
Sim.
Então, era um pouco conversar com você sobre esses pontos aí que a gente levantou.
Legal. Bom, posso começar a falar?
Sim.
Tá, joia. Bom, com relação... Pode deixar um pouco maior o slide, assim eu vou acompanhando, pode ser?
Tá.
Do jeito que estava?
Fica bom.
Bom, com relação aos territórios quilombolas, o ITESP ele faz um trabalho de reconhecimento, né? Ele faz o estudo técnico-científico, reconhece a existência dessas comunidades. E no que diz respeito à titulação, em geral... Nós fazemos a titulação já em parceria com a Procuradoria do Estado em terras que são julgadas devolutas, terras públicas estaduais, tá ok? Isso nós vemos muito na região do Vale do Ribeira, principalmente, onde a gente tem um número de áreas discriminadas muito grande e ocupadas por essas comunidades. Na região do litoral norte, onde foram identificadas essas três unidades, provavelmente a Caçandoca, Camburi e o Quilombo da Fazenda, tá? Existem outras que estão em fase de estudo, tá? Mas essas áreas, elas estão em fase de ação discriminatória, né? As ações, algumas foram propostas e foram julgadas extintas pela Justiça Federal, outras ainda estão na fase de citação dos ocupantes, enfim, mas acaba sendo um processo muito demorado. Em áreas particulares, quem faz a desapropriação e a titulação é o INCRA, tá? Esse trabalho de titulação ficaria a encargo do INCRA. O ITESP, ele trabalha nessas áreas, geralmente em parceria com o INCRA, para fazer, por exemplo, levantamento, um estudo, né? Inclusive, há um convênio vigente onde nós estamos fazendo o levantamento dessas comunidades, os estudos dessa comunidade, com vistas à titulação. Mas aí o trabalho ele é feito em conjunto com esse órgão federal. No que diz respeito à questão do panorama de atuação do ITESP na região do Vale do Paraíba, né? Hoje nós temos convênio vigente com São Sebastião, em geral, por conta da existência de terras devolutas no segundo perímetro de São Sebastião. Eu lembro que eu conversei sobre isso com vocês da última vez, inclusive indiquei o site que a gente elaborou lá com a Prefeitura de São Sebastião, com todos os elementos para instruir os ocupantes, né? Que é um contingente muito grande de terras que foram julgadas devolutas, foram incorporadas ao patrimônio do Estado. Nós fizemos um trabalho junto com a Procuradoria do Estado para transferir essas terras, obviamente, fora do Parque Estadual da Serra do Mar para o município, e agora estamos promovendo a regularização lá na região de Maresias, Toque Toque Pequeno, Toque Toque Grande, Paúba, Boiçucanga, ali, pelos nossos números, já foram regularizados mais de 2 mil imóveis, tá? Seja com processos de REURB ou titulação individual, de acordo com a lei municipal. Nós também temos trabalhos em Tremembé, tá? Ali na região do Padre Eterno, bairro Canto Feliz, né? Bom Retiro. Temos também trabalhos em Pindamonhangaba. É, temos alguns convênios, alguns protocolos de intenção vigentes. Protocolos de intenção são parcerias que se estabelecem antes de nós firmarmos o convênio. Esse protocolo de intenção tem por objetivo fazer um diagnóstico da área que o município pretende titular, tá? Então, a gente faz esse trabalho inicialmente, fazemos a análise, se é possível, né, trabalhar com a regularização, de que forma a regularização se dá, se é de interesse social, se é de interesse específico, propriamente. E aí, sim, sendo possível a configuração lá de interesse social e sendo possível a regularização, nós estabelecemos o convênio. Então, nós temos aí parceria com o município de Jambeiro, vai entrar, se não me engano, agora na atividade da Serra, já tivemos com parceria também com Paraibuna, nós atuamos em vários municípios da região do Vale, tá? Com relação a... O que mais que eu posso falar aqui? Com relação a essa questão do parcelamento do solo rural, né, eu citei o exemplo de São Francisco Xavier, porque foi um processo que eu atuei diretamente quando era supervisor do grupo técnico de campo lá de Taubaté. Então, eu atuei na região de São Francisco, conheci bem a realidade de lá. Atuamos também, na época, em São Luís do Paraitinga, mas na questão lá da regularização urbana e qualificação do cadastro municipal, em razão da grande enchente lá de 2010. E eu também, por um tempo, eu fui procurador do município de Paraibuna. E a realidade de Paraibuna chama muita atenção, como você trouxe esse exemplo dos municípios pequenos, né, que muitas vezes têm dificuldade de exercer a fiscalização do território. E eu me recordo que era constante a cobrança do Ministério Público e para que nós fizéssemos essa fiscalização sobre uma área de 810 quilômetros quadrados lá do município. Era impossível, né? E assim, tinha que responder inúmeras ações civis públicas por loteamentos que estavam sendo abertos em regiões que nós não tínhamos a mínima capacidade de atuar, porque nós tínhamos três fiscais na prefeitura. Então, hoje, por isso que eu trouxe na minha fala anterior essa necessidade do município buscar cruzar informações com aquelas do governo federal, do governo estadual, fazer, buscar informações do CAR, buscar informações dos imóveis que foram georreferenciados e certificados no INCRA, buscar informações com o ITESP, para que ele vá fazendo um banco de dados e vá tendo uma gestão mais adequada do seu território, fazendo efetivamente uma governança fundiária mínima, porque realmente ele não tem capacidade para isso. Mas isso, concordo, né, para que isso aconteça de maneira efetiva, você tem que buscar a qualificação dos agentes municipais, o auxílio tecnológico, né, não é do dia para a noite que isso acontece. Tá bom? Por isso que é uma das ideias da operação do decreto, né, que estabelece o convênio com o ITESP, é essa parceria com o terceiro setor, né, buscando aí a qualificação técnica dos agentes municipais e também buscando o aprimoramento tecnológico do município.
Tá ótimo, muito obrigada.
Bom, tudo esclarecido das nossas dúvidas, a equipe FIP, eu pergunto.
Acho que sim.
Sim, bom. Acho que só resumindo aqui para ter certeza, Tiago, hoje, então, o ITESP não faz ainda a regularização de áreas de assentamentos urbanos em áreas rurais. O novo decreto é que vai trazer essa possibilidade.
Não, 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 não. Ele já faz. Ele só está ampliando as condições técnicas, pelo que eu entendi, de ser mais ágil, porque na hora que ele está propondo a parceria contratual com terceiros, a capacitação das prefeituras, repasse de dinheiro, incluindo capacitação, ele está só ampliando
melhorando
a função para agilizar a gestão dessa pauta. É isso, Thiago?
Então, exatamente, eu queria só esse esclarecimento, no sentido de, hoje, exatamente o que que o ITESP faz? No caso de interesse social, ele faz essa regularização, é isso?
Isso. Hoje o ITESP ele tem mais de 100 parcerias com os municípios paulistas, tá? Só para vocês terem uma ideia, nós temos quase que 95% dessas parcerias tratando de imóveis urbanos, tá? Com características urbanas em áreas de expansão urbana.
Sim, mas urbanas. Em áreas rurais?
Nós atuamos também em especial...
Menor número.
Menor número. Logicamente, em maior quantidade de área, né? Se você for pensar, porque são áreas maiores. Mas, sim, em especial, essa atuação do ITESP nas áreas rurais, em terras devolutas estaduais, tá? Sim. Então, nós temos uma atuação muito forte na região do Pontal, do Paranapanema, na região do Vale do Ribeira, né? Até mesmo aqui na capital também fazemos instrução. E temos uma parte do ITESP, né, que eu acabei não entrando no mérito com vocês, mas assim, que atua na defesa do Estado em ações judiciais de usucapião, desapropriação direta ou indireta, mas aí são instruções processuais em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado, tá? Que é uma atuação específica nossa, técnica, e também de trabalhos especializados, como, por exemplo, regularização de unidades de conservação em parceria com a Fundação Florestal, tá?
Entendi. Então, essa regularização desses assentamentos em área rural, que é em menor número do que na área de expansão urbana, sem isso, que o município precise transformar esse perímetro em área urbana. Ele continua um assentamento urbano em área rural.
Isso. É que o que acontece? A lei 13.465, ela retirou a necessidade de eu transformar essa área em urbana antes de regularizar. Você vai fazer isso no próprio bojo do processo de regularização, que assim que o oficial do cartório registrar a REURB, né, a regularização fundiária urbana, ele já vai fazer a comunicação ao INCRA de que aquela área deixou de ser rural, tá?
Sim.
Obviamente, em termos
de... Pera lá, Thiago, e portanto ela é passível de cobrança de IPTU?
Veja, o artigo 34 do Código Tributário Nacional estabelece uma série de requisitos para cobrança de IPTU, tá? Dentre elas, a instalação de infraestrutura, está próxima, acho que é 3 quilômetros de um equipamento, seja uma escola, um posto de saúde, enfim. A questão de cobrança do IPTU, eu fico com um pouco de pé atrás de falar, porque existem alguns entendimentos de tribunais superiores que estabelecem o entendimento de que é possível a cobrança de IPTU independentemente desses requisitos do 34, uma vez que houve a descaracterização do solo rural. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque assim...
A prefeitura é que vai poder... colocar no seu plano diretor que os imóveis urbanos na área, no perímetro, né, rural, são, depois de regularizados, são passíveis. Ele pode fazer isso, município.
Isso. Mas uma coisa que eu falo, assim, eu falei que a REURB pode ser aplicada independentemente da transformação da área em uma área urbana, mas é salutar que o plano diretor do município, ele, ao estabelecer o zoneamento, né, trabalhando com os planos de zoneamento paralelos ao plano diretor, você já estabeleça um zoneamento específico para essas regiões, até para conter também a irregularidade, né? Você muitas vezes tem uma região onde você está aumentando muito o número de imóveis com características urbanas, e é interessante você estabelecer uma série de critérios para que aquilo não se amplie ainda mais, né? Enfim, eu acredito que, independentemente da lei permitir a reurba, é importante que o município também faça a gestão desse território de forma adequada, aí, de acordo com o plano diretor.
Tá bom. A Maria Lúcia tem uma questão, está com a mão levantada.
Oi, Tiago. Boa tarde, Maria Lúcia.
Boa tarde.
Eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Nos convênios hoje, em andamento, deve haver algumas obrigações do município. Eu queria saber se há alguma obrigação em termos de assignação na lei, você falou do PPA, na lei orçamentária, né? Porque sim, eu imagino que os municípios, enfim, podem colocar isso no PPA, mas executam muito pouco nas LOAs anuais. E a segunda coisa é no novo decreto, em se tratando, como vocês não fazem repasso de recurso, a minha pergunta é, que tipo de obrigação o município tem com esse convênio, né? Ou é um, enfim. E no decreto novo, contando que haverá recursos repassados, né, para, enfim, com o terceiro setor, etc., né, para um estudo melhor da regularização fundiária, as obrigações municipais mudam nesse novo decreto ou não?
Bom, vamos lá. Com relação ao novo decreto, tá? O que a gente estabelece são as obrigações que já estão estabelecidas na 55.606, tá? Há uma contrapartida do município, se trata de convênio. Hoje, a contrapartida do município se dá com horas técnicas dos próprios técnicos municipais, alojamento para os nossos técnicos, alimentação, muitas vezes combustível, tá? Isso é usualmente utilizado. Com o repasse de recursos, nós vamos ter também a necessidade de estabelecimento de contrapartidas com o município, mas com a necessidade de prestação de contas. Para tanto, de acordo com os decretos estaduais que estabelecem a matéria, o órgão ele precisa ter um manual de prestação de contas. Eu não sei se é exatamente essa palavra manual, mas vai ter um regramento dessa prestação de contas dos municípios com relação a esses repasses, assim como as sociedades, o terceiro setor também. Tá? Você tinha me perguntado uma outra coisa anteriormente, desculpa, me fugiu a primeira pergunta que você fez.
A do PPA e o compromisso
do PPA.
Com a lei orçamentária.
Isso. O PPA ele é importante, a consideração dele, para o estabelecimento do termo de compromisso de implementação de infraestrutura essencial, que acompanha a CRF, que é a Certidão de Regularidade Fundiária, que ela é a certidão final da REURB. Essa CRF ela é um documento expedido pelo chefe do executivo ou por um secretário com a competência de, vamos assim dizer, atestar a aprovação urbanística e ambiental do projeto de regularização fundiária, e ela é acompanhada do projeto de urbanização, né, reurbanização daquele núcleo, é acompanhada da listagem dos ocupantes que preenche os requisitos para serem titulados e do termo de compromisso assinado pelo prefeito municipal de implantação, né, com cronograma de implantação da infraestrutura essencial. Então, é uma responsabilidade bastante grande. Então, ela tem que necessariamente estar atrelada ao plano plurianual. Né, não basta somente colocar no papel e assinar. As obras, elas têm que ter um atrelamento ao plano plurianual do município, tá? Então, não tem como o chefe do executivo não ter um planejamento, além de urbanístico e técnico, né, um planejamento também orçamentário a respeito dessas obras de infraestrutura que ele vai implementar. Então, a regularização a REURB, né, como o pessoal fala, ela não, ela, pela lei 13.465, muita gente falou, ah, é uma lei que desburocratizou a regularização fundiária. Sim, de certa medida, ela buscou agilizar o processo, mas não com menos obrigação para que pro ente que está se responsabilizando pela regularização. A regularização não se resume à titulação de ocupantes, ela envolve aspectos urbanísticos, ambientais e sociais, com vistas à incorporação desses núcleos ao ordenamento territorial, né, e com vistas a garantir um direito de moradia digna para aquelas pessoas. Né? Não adianta entregar título e deixar a pessoa morando em um lugar insalubre. Né? Então, assim, essa é a tônica da visão que a gente tem que ter sobre regularização e como que a gente deve agir, né, no dia a dia quando a gente vai lidar com esses projetos.
Tudo bem, Maria Lúcia? Tá, obrigada, Thiago. Bom, Thiago, eu quero agradecer muito da chance que você deu de fazer essa repescagem da reunião no final da tarde. Eu sei que a agenda dos técnicos do governo do Estado nessa transição e descompatibilização de secretários e governador não deve estar sendo fácil, né? Porque não está sendo fácil na Secretaria de Desenvolvimento Regional que a gente está lidando. Então, muitíssimo obrigado por você abrir esse espaço no final do seu expediente para essa reunião que para a gente é muito importante.
Tá, joia. Eu que agradeço a oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre um assunto muito caro para a gente, né? Um assunto que a gente lida de alguma forma todos os dias, né? Dentre outros inúmeros assuntos, apesar desse momento realmente que nós estamos sendo cobrados e muito, né? Com a quantidade de trabalho aqui, né? E a gente não está no final exatamente do nosso expediente, né? A gente está aí ainda...
Também não, porque consultoria trabalha sábado, domingo e de noite, tem que cumprir prazo.
É isso aí.
Tá certo, Thiago, super obrigado. Obrigada à minha equipe também por ter voltado hoje para, sei lá, a terceira reunião do dia. Mas foi muito produtiva. Obrigada, viu?
Obrigada, Thiago.
Mariana ou Marlon, Roberta, vocês sabem como...
Obrigada, Thiago.
A gravação, porque a Secretaria de Desenvolvimento Regional está em peso, a área de TI em Campos do Jordão, congresso que acaba amanhã, abriu esse link, me mandou, mas eles pediram para tentar... barrar aqui a gravação. Será que a gente consegue fazer remotamente?
Está gravado.
Eu não sei se funciona. Eu acho que quando você diz...
Não sei como encerrar.
Acho gravando, que quando você...
Geralmente vai no...
Desliga.
Quem criou o link.
Mas quando você desliga a reunião, provavelmente a gravação cessa, né?
Quando desliga a reunião, a gravação encerra também.
Lógico. Tá ótimo.
Não, é que a gravação eles autorizaram, o primeiro que entrasse começaria, dispararia a gravação. Mas
pronto, então, Luciana... essa pessoa que entrou primeiro, ela vai receber o e-mail com a indicação da gravação, e aí ela pode baixar.
Ah, fui
e
eu.
Compartilhar.
Fui eu que entrei primeiro. Então, eles vão te mandar um e-mail, não é isso?
Isso,
tá
isso.
Ótimo, que aí eu passo essa gravação para Elze e para a Geni.
Tá.
Agora, quando todo mundo desligar, ela encerra.
Tá, então, tchau, gente.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, obrigada.